Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América, nesta terça-feira, 25 de agosto. Lá fora hoje, aqui na capital americana, faz calor. 33 graus centígrados, o sol a brilhar. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. A Rússia nega ter envenenado o líder da oposição, mas a chanceler alemã quer uma investigação. O secretário de Estado americano Mike Pompeo está de visita ao Sudão. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada à Angola. A Amnistia Internacional e o MONGRA pedem investigação à morte de civis pelas forças de segurança. Em Benguela, famílias desalojadas estão numa situação desesperada, uma escola abandonada. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. O governo russo rejeitou acusações de envolvimento no alegado envenenamento do líder da oposição, Alexei Navalny, que se encontra em estado de coma num hospital na Alemanha. Navalny adoeceu quando viajava da Sibéria para Moscovo e foi posteriormente transferido para a Alemanha, onde médicos disseram que testes revelaram sinais de uma substância que bloqueia as comunicações entre células de nervos e do cérebro. O produto é usado em medicamentos, mas também em pesticidas e armas químicas. Aliados de Navalny dizem que este foi envenenado, mas um porta-voz do Kremlin disse que as acusações não são verdadeiras e não passam de barulho sem significado. A chanceler alemã Angela Merkel e entidades da União Europeia pediram que a Rússia leve a cabo uma investigação. O presidente do Parlamento Russo ordenou, entretanto, a um comitê parlamentar para investigar se forças estrangeiras tentaram envenenar Navalny. Os Estados Unidos e a China concordaram hoje em retomar negociações sobre a fase 1 do acordo comercial assinado em janeiro. No documento, a China comprometia-se a comprar 200 mil milhões de dólares adicionais em produtos americanos ao longo de 2 anos. Mas a pandemia do coronavírus interrompeu tudo e as compras desses produtos pela China têm diminuído. Um comunicado divulgado em Washington revela que as duas partes analisaram medidas que a China tomou para efetuar mudanças estruturais exigidas pelo acordo. Washington e Pequim reconheceram algum progresso e estão empenhados em tomar as medidas necessárias para garantir o sucesso do acordo, diz o comunicado. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, chegou hoje ao Sudão na primeira visita de um destacado membro do governo americano ao país em 15 anos. A visita de Pompeo tem como objetivo discutir a normalização de ligações entre Sudão e Israel e também mostrar o apoio dos Estados Unidos à frágil transição do país para a democracia. Entretanto, a coligação de partidos e de sociedade civil, que liderou os protestos que derrubou o autocrata Omar al-Bashir em 2019, disse hoje que o governo não tem mandato para normalizar as relações entre o Sudão e Israel. Mike Pompeo é o primeiro secretário de Estado americano a visitar o país africano desde 2005 e é também o primeiro membro do governo americano a estar naquele estado após a queda do ex-presidente Omar al-Bashir. Fracassaram negociações entre os novos dirigentes militares do Mali e uma delegação da Comunidade Económica da África Ocidental, a CDAO. Os líderes dessa organização queriam que o presidente de posto fosse reinstalado no poder. Um porta-voz da junta militar disse que a decisão sobre um governo de transição será tomada pelos malianos. Pelo menos 15 pessoas morreram quando homens armados atacaram uma área no sul do Burundi, disseram 3 testemunhas locais à agência Reuters. Não se sabe se os mortos eram membros das forças de segurança civis ou os agressores. Os combates no distrito de Bugarama, na província de Rumonga, começaram no domingo e continuaram até às altas horas de ontem. Um destacado funcionário do governo, citado pela Reuters, disse que o ataque, ocorrido enquanto o país realizava eleições locais, não foi inesperado e está potencialmente relacionado com a repatriação iminente de refugiados do Ruanda. Prossegue hoje, aqui nos Estados Unidos, a convenção do Partido Republicano e a primeira-dama Melania Trump deverá discursar dos jardins da Casa Branca. A convenção iniciou-se ontem com o presidente Donald Trump a assinalar que a defesa da sua administração face à pandemia do coronavírus e face à crise económica são a chave para a sua reeleição em novembro. Trump foi visto ontem a saudar trabalhadores do setor de saúde que aliviaram o modo como ele fez face à pandemia. Em Hong Kong, um tribunal negou fiança à primeira pessoa acusada de incitar ao separatismo e terrorismo ao abrigo da nova lei de segurança nacional imposta pela China. Tong Yen-kit, de 23 anos de idade, foi preso por exibir um cartaz que dizia liberdade para Hong Kong, revolução na nossa era. Tong foi acusado também de tentar depois atropelar agentes da polícia com a sua motorizada. O Tribunal Constitucional da Bielorrússia considerou inconstitucional o Conselho Coordenador da Oposição, criado na semana passada para uma transição pacífica do poder no país. O presidente do tribunal, citado pela agência estatal Belta, disse que a Constituição não prevê a criação de órgãos ou organizações civis com competências legais para rever os resultados de eleições. As autoridades da Bielorrússia prenderam na segunda-feira dois membros do Conselho, Olga Kovalikova e Sergei Dilevski, que acusou de organizarem ações não autorizadas. O presidente bielorrusso afirmou na semana passada que a criação do órgão da oposição é uma tentativa de tomar o poder do país.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A Organização de Direitos Humanos, Amnistia Internacional, e a Organização Angolana Omunga pediram uma investigação transparente e total das autoridades angolanas aos incidentes em que pelo menos 7 pessoas foram mortas pelas forças de segurança sob pretexto de estarem a aplicar as restrições impostas para se combater a Covid-19. Um dirigente da Amnistia Internacional disse que tem que haver uma investigação efetiva, total, independente, imparcial e transparente a estas mortes e os responsáveis têm que ser levados à justiça em julgamentos justos. Para a Amnistia Internacional, o estado de emergência não é desculpa para violações escandalosas dos direitos humanos. Venâncio Rodrigues.
A notícia sobre o assassinato no último sábado de um jovem de 21 anos de idade por um suposto elemento das forças de segurança em Luanda, por alegadamente não usar máscara facial, parece sustentar a última denúncia da Amnistia Internacional. O relatório da Amnistia Internacional fala em 7 mortes, mas o diretor da Omunga, João Malavindele, diz que neste momento já são 16 cidadãos mortos nas mesmas circunstâncias. O responsável associativo disse que os crimes ocorreram em várias províncias do país e em períodos diferentes, sendo Luanda a região que tem mais casos reportados.
Nesse relatório só trouxemos 7. A maioria dos casos não são de Luanda e aí um caso aqui em Benguela. Também com alguma limitação, não é? Sobretudo aos casos que ocorreram em Luanda. Mas a nível de Benguela, nós fizemos essas diligências todas, não é? Indagamos até o próprio governo provincial. E neste momento, o caso aqui de Benguela, do jovem de 14 anos, metemos o caso à justiça, ou seja, há um processo que está a decorrer neste momento a nível do tribunal. Os outros estão em via de ser também fazer chegar à justiça. O objetivo nosso é que acabemos com a impunidade, não é preciso responsabilizar, nesse caso, os agentes fins. Estão diretamente envolvidas nesses atos de violência que culminaram com o assassinato. Quer dizer, esse é um contexto nosso que vem, agrava-se, sobretudo nessa fase, no estado de emergência e calamidade.
Por sua vez, o jurista e líder da Mãos Livres, Salvador Freire, disse à Voz da América que a sua organização já tem uma equipa de advogados que estão a acompanhar os vários processos, crimes de assassinatos, desde que foi decretado o estado de emergência e, mais tarde, o estado de calamidade pública devido à pandemia da Covid-19.
O processo está na investigação criminal, mas os advogados da Associação Mãos Livres estão a fazer tudo para acompanhar esses processos. Aqui há uma parceria entre a Associação Mãos Livres, o Munga e a Amnistia Internacional, que nós estamos a desenvolver conjuntamente, no sentido de ver responsabilizados os agentes da Polícia Nacional e, consequentemente, a responsabilidade civil que advirão para o Ministério do Interior como órgão responsável e que tem a tutela dos agentes da Polícia Nacional.
Entretanto, o jurista e deputado do MPLA Partido no Poder, João Pinto, defende que todas as denúncias devem ser devidamente investigadas para se aferir se houve dolo na ação dos agentes em causa ou se resultaram de excesso de zelo. João Pinto diz, no entanto, que o governo angolano não tem muitas lições a receber do exterior em matéria de defesa dos direitos humanos.
Se Angola seguisse tudo que a Amnistia Internacional diz, em 2002 nem haveria amnistia sobre os nossos compatriotas que iam de torta dívida. A experiência angolana de reconciliação e de proteção da vida humana não carece de lições. É claro que é sempre bom quando as nossas atividades também são reconhecidas internacionalmente. Mas em 7 mortes ocorreram em situações que hão de ser esclarecidas. Excesso de zelo, acidente, e não como atos deliberados do Estado angolano. O Estado angolano é o primeiro a proteger a vida humana e a nossa história provou isso.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Malária, diarreia e gripe, com uma média de 5 casos por dia, são doenças que atormentam as centenas de famílias desalojadas do bairro das Salinas, na cidade de Benguela. Há 2 meses, num edifício abandonado de um magistério, as famílias começam agora a deixar as salas de aulas, também devido à degradação do imóvel, em direção a tendas e abrigos erguidos com recursos a panos e paus. O João Marcos foi lá.
A chegada ao Lúcio Lara, magistério abandonado, com o nome de um conhecido nacionalista angolano, a reportagem da Voz da América foi travada por um agente da polícia que alegou ordens superiores perante a contestação dos ex-moradores das Salinas.
Meteram-nos aqui no cativeiro. Imaginem, hoje os senhores vieram aqui para entrevistar-nos, estão a ser privados de entrar para entrevistar esse pessoal por a polícia. Significa o quê? Que nós somos prisioneiros. Então nós não estamos aqui para amanhã termos resolvido nossos problemas. Aqui temos mais de 400 famílias.
Alguns minutos depois, graças a contactos com chefias da polícia, foi possível captar, sem pressão, a revolta de famílias que começam a pernoitar em tendas à volta de um magistério encerrado há vários anos, por falta de condições para os alunos.
Nos trouxeram daqui a força como se fosse cabrito, porque andamos nos contentores.
Há 8 pessoas numa sala.
6 famílias.
Há 8 famílias. Mas cada uma família tinha 6 filhos, 5 filhos. Se através da Covid para evitar a doença, eu peço para o governador, para o presidente, para ele vir nos tirar daqui, para ele nos levar aqui vivo ao estrangeiro. Nós estamos tipo caso, mano. Tem algumas pessoas também que estão com problema pulmonar. Estamos todos misturados na mesma sala. Cada vez mais já saí 5 doentes aqui. 6 doentes, criança e adulto. Paludismo, diarreia, gripe. Nós temos sala de banho, tudo fizemos no Arlé. Nós nunca tivemos nenhuma visita, nem do governo provincial, nem da administração.
A mesma administração municipal que, pela voz do seu responsável para a área jurídica, Eurico Bong, garantia, pouco depois das demolições de 24 de junho, que as famílias não ficariam ali por muito tempo. Já o governador provincial do Benguela, Rui Falcão, à Voz da América, um mês depois, assegurava que o assunto estava nas mãos das entidades competentes. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Foram presos em Luanda 6 indivíduos alegadamente ligados ao assassinato de um inspetor das finanças no Kwanza Sul. O assassinato de Eduardo Rodrigues deu-se em Luanda, em maio, e levantou suspeitas porque se deu numa altura em que as autoridades no Kwanza Sul estavam a investigar a alegada corrupção de diversas destacadas entidades do governo provincial. A prisão dos 6 indivíduos parece, no entanto, descartar essa hipótese. Fernando Caetano.
Porta-voz do SIC Luanda, Fernando de Carvalho.
O nome do crime foi somente o roubo de valores monetários. Então ela não passava a sair de um empreendimento seu, que é uma farmácia, o percurso até a casa, está com emboscado pelos marginais, estava num beco sem saída, numa zona de pouca movimentação. Portanto, foi abordado aí, reagiu ao assalto, foi atingido com disparos num tórax que acabou por morrer no local.
Instado a pronunciar-se sobre se o crime foi ou não encomendado, como é propalado nas redes sociais, Fernando de Carvalho disse.
Não, perfeitamente. A moda do crime, conforme eu disse, foi o roubo de valores monetários. Ele vinha sendo acompanhado do seu empreendimento, que é a farmácia. No percurso de casa aconteceu infortúnio.
Voz da América, Fernando Caetano, no Sonde.
Prossegue o braço de ferro entre trabalhadores grevistas e a direção da Sonangol. Mais de 70 trabalhadores que prestam serviço num posto de abastecimento de combustível em Luanda, controlado pela Sanangola, mantêm uma greve há quase um mês em protesto contra o facto de não terem contrato de trabalho há mais de 4 anos.
O episódio repete-se. Em 2014, a empresa manteve um braço de ferro entre os grevistas e gestores da clínica Sonangol pelo facto da petrolífera se negar a se responsabilizar pelos trabalhadores subcontratados através de uma empresa. Desta vez, mais de 70 trabalhadores que prestam serviços num posto de abastecimento de combustível em Luanda, controlado pela Sonangol, mantém uma greve há 25 dias em protesto contra o facto de não terem contrato de trabalho há mais de 4 anos, tal como nos diz Jonas Damião, representante dos trabalhadores filiados ao Sindicato dos Trabalhadores Organizados do Setor Petrolífero e Afins de Angola.
O que a Sonangol quer mesmo, a intenção deles é pega uma outra empresa, vem gerir e ele sai. E é isso que eles querem. Se nós assinarmos esse acordo, automaticamente eles ficam libados de toda a responsabilidade a partir do momento que a gente assina o acordo. A nossa discórdia está aqui.
E vocês estão há quanto tempo?
Hoje é o 25º dia. Estamos há 25 dias.
Damião afirma que o impasse está no facto da Sonangol só querer assumir 50% dos trabalhadores e outros 50% ficarem à sua sorte.
Nós apresentamos alguns argumentos no sentido de que a Sonangol estava a usar um lockout, que é fechar os postos de trabalho para resolver um problema financeiro. Eles insistem que não, nós não podemos manter no posto, vamos só dar uma compensação, vamos pagar a segurança social que nós nunca pagamos e resolvemos o problema, entregamos o posto a um concessionário. Só que não dão garantia da manutenção dos postos de trabalho de 100% dos trabalhadores. Apenas garante 50%, outros 50% vão dar direito de preferência à concessionária que vai ficar com o posto. Porque nós estamos dispostos a assinar contrato com uma outra empresa, no sentido de apresentarmos uma contraproposta daquilo que é a proposta que eles apresentam, da cessação do mútuo acordo, a compensação salarial que eles querem dar. Mas nós já vimos que se não assinarmos esse acordo, é a nossa morte, não é? É a nossa morte.
A Voz da América contactou a Sonangol, mas não obteve qualquer resposta. Kokimukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Ao microfone está João Santa Rita, nestes primeiros 30 minutos. E nestes primeiros 30 minutos estamos a transmitir em onda curta, em onda média, e também em FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas outras emissoras de Guiné-Bissau em sintonia connosco, em frequência modulada, em FM. E nessa frequência vamos ter também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continue connosco.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
Amigo ouvinte, não se esqueça, à sexta-feira temos o programa Angola Fala Só. Contamos poder anunciar a qualquer momento quem será o nosso convidado. E quando o fizermos, vamos fazê-lo nas nossas redes sociais e também na nossa página na internet, voaportugues.com. E quando o ouvinte souber quem é ou quem são os nossos convidados, podem de imediato enviar perguntas para o nosso WhatsApp. O número é 1-908-652-4584. Vou repetir, 1-908-652-4584. O governo angolano diz que prevê criar 83.500 empregos até 2021. Isto no âmbito do Plano de Ação para a Promoção da Empregabilidade, PAP, aprovado em abril do ano passado. Em comunicado, o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social disse que os postos de trabalho serão criados no quadro do PAP, cuja estratégia de operacionalização foi apreciada na segunda-feira durante a 8ª reunião da Comissão Económica do Conselho de Ministros. Um comunicado que cita declarações da Ministra da Administração Pública, Teresa Dias, afirma que a estratégia apresenta um modelo de empregabilidade com padrões de qualidade de referência internacional e o foco é a criação de empregos para jovens angolanos. Fomentar o empreendedorismo no seio dos jovens, nos domínios técnico-profissional e de gestão de pequenos negócios e contribuir para o processo de promoção de inclusão financeira, fiscal e social da juventude constituem os objetivos do Papa. Entretanto, ainda nas notícias económicas, o governo angolano disse que encaixou 31 mil milhões de kwanzas, cerca de 42 milhões de dólares, com a privatização de 14 empresas de 2019 até abril deste ano. Quem o disse foi o secretário de Estado para as Finanças e Tesouraria de Angola, Osvaldo Vitorino João, que falava no final da 8ª reunião da Comissão Económica do Conselho de Ministros, dirigida pelo presidente angolano João Lourenço, disse que até ao final deste ano a expectativa é de arrecadação de mais de 100 mil milhões de kwanzas, 168 milhões de dólares, com a privatização de 51 ativos, excluindo as empresas do setor financeiro. Em curso estão 51 processos de privatização que o governo espera que estejam concluídos até ao final do ano, devendo metade destes ter os seus concursos terminados entre setembro e outubro. Na nossa página desportiva de hoje, vamos começar com o basquetebol americano, a NBA. Ontem, duas equipas da Flórida estiveram em ação e tiveram sorte diferente. Orlando Magic perdeu, e perdeu bem, com o Milwaukee Bucks 121-106, está a um jogo de ser eliminado. Milwaukee comanda a eliminatória por 3-1. A outra equipa da Flórida, o Miami Heat, essa passou às meias finais da Conferência Leste, passou facilmente. Ontem bateu o Indiana 99-87, 4 jogos, 4 vitórias. Indiana pode ir de férias, bye bye. Los Angeles Lakers, de LeBron James, ontem bateu à vontade o Portland 135-115, está quase lá nas meias finais da Conferência Oeste, comanda a eliminatória por 3-1. É difícil ver o Portland sair deste buraco. Oklahoma bateu dificilmente o Houston Rockets 117-114. Nesta eliminatória, tudo por decidir. Está empatada a 2 jogos cada. Hoje temos Utah Jazz contra o Denver Nuggets, num jogo de vida ou de morte para o Denver. Utah Jazz comanda a eliminatória por 3-1. Se o Denver perde hoje, vai à vida. Los Angeles Clippers de frente ao Dallas. Aqui a eliminatória está empatada a 2 jogos cada. E do basquetebol americano, vamos para o futebol, vamos começar com o Ronaldinho Gaúcho. Ele e o seu irmão já podem ir embora do Paraguai, onde foram presos em março por tentarem entrar no país com passaporte falso. Têm estado em prisão domiciliária num hotel de luxo, no Paraguai, depois de pagarem fiança de 800 mil dólares cada. Ao abrigo de um acordo, os dois vão considerar-se culpados. Vão pagar multas de 90 mil e 110 mil dólares cada. E a pergunta que fica aqui é, com esse dinheiro todo, para que passaporte falso? Não há juízo. No Barcelona, entretanto, há notícias que os defesas Piqué, Jordi Alba e Sérgio Roberto e o meio-campista Busquets estão nos planos do novo treinador Ronald Koeman, mas vão ter que ter os salários reduzidos. Barcelona em dificuldades financeiras, o presidente do clube diz que os salários terão que ser adequados. Ora bem, adequar para baixo, claro está. A grande incógnita é Lionel Messi. Vai ou fica? Notícias na imprensa britânica dizem que os contabilistas do Manchester City estão a fazer contas a ver se podem pagar caso Messi decida ir embora. Tem contrato por mais um ano. Aparentemente, o Barça diz que não vai embora. Aponta a todos os interessados a cláusula de transferência de 700 milhões de dólares. Coronavírus continua, entretanto, a causar confusão. A Federação Internacional de Futebol, a FIFA, anunciou que para jogos de seleções em setembro, os clubes não serão obrigados a ceder atletas se estes tiverem que ir de quarentena de 5 dias ou mais quando chegarem de volta ao país do clube ou se tiverem que ir de quarentena no país em que vai ser disputado o jogo. Os clubes não têm também que ceder jogadores se houver restrições de viagens. Agora vamos a ver o que é que resulta na prática. Há jogos de seleções previstos para setembro e outubro. Vamos agora para a Guiné-Bissau, onde o Sindicato Nacional dos Professores ameaça paralisar o setor da educação se o governo não cumprir até ao próximo mês de setembro o memorando de entendimento assinado no mês de março último com os sindicatos do setor da educação da Guiné-Bissau. A semana é só. Tem os pormenores.
Em entrevista à Voz de América, o presidente em exercício do Sindicato Nacional dos Professores, Domingos de Carvalho, acusa o governo de ter falhado com a data do pagamento das dívidas, assim como a aplicação na íntegra do Estatuto da Carreira Docente. Perante a situação, Domingos de Carvalho afirma que será difícil o reinício das aulas caso o Executivo não cumpra o aludido memorando de entendimento.
Não resolver esse problema até a data que o governo pretende iniciar o ano letivo, isso pode, de fato, dificultar o início.
Convidados para reagir às ameaças do Sindicato Nacional dos Professores, um alto dirigente do Ministério da Educação não quis se pronunciar, lembrando que as partes tinham comprometido a não levar o assunto ao público em caso de incumprimento do memorando, e informou que os Ministérios da Educação e das Finanças estão a trabalhar no sentido de cumprir com as exigências dos professores. Entretanto, os funcionários do Ministério das Finanças estão em greve desde o dia 12 de agosto, devendo a paralisação terminar hoje para exigir melhores condições dos trabalhos. Sobre a greve no setor das finanças, o economista guineense Aliu Soares Cassamá disse que a greve em curso no Ministério das Finanças irá dificultar não só os trabalhos de preparação da proposta do Orçamento Geral do Estado, mas também os da liquidação das dívidas externas da Guiné-Bissau.
Nota-se que as nossas finanças públicas estão a atravessar uma situação complicadíssima, porque se olharmos para a curva da dívida pública guineense, vê-se que a Guiné-Bissau neste momento dispõe de uma dívida de curto prazo no montante de 42 bilhões de francos CFAs. Temos uma dívida de longo prazo no montante de 98 bilhões de francos CFAs. Portanto, fazendo este enquadramento sobre a curva da dívida pública, vê-se que a economia guineense está numa situação complicadíssima.
Enquanto isso, o Sindicato dos Funcionários do Ministério das Finanças da Guiné-Bissau acusa o ministro da tutela, Aladji Fadia, de requisitar pessoas estranhas para substituir os trabalhadores em greve. De acordo com o Sindicato dos Funcionários do Ministério das Finanças, Aladji Fadia, através de um despacho, suspendeu ontem os subsídios de incentivo e ordenou a abertura de processos disciplinares aos diretores de serviço do Ministério que aderiram à greve naquela instituição. De Bissau para a Voz de América, Ansumani Sow.
E com esta reportagem da Guiné-Bissau, estamos a chegar ao fim da primeira meia hora desta hora e meia de emissão. Vem aí a nossa segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, e eu quero já chamar também a atenção para a terceira meia hora, onde hoje a política americana e a convenção do Partido Republicano vai estar em foco, portanto isso na terceira meia hora, quando abordarmos a política nos Estados Unidos. Mas até ao início da segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, vamos ficar com um pouco de música.
I am just a simple man, call me a square, I guess I am, they going on to make a madman and do their cool. Working like a dog and making me in the economy and people shooting in the streets. Madder than hell, I hate to go to no more. Tell you what's wrong in the world today. People done gone and put the Bible away. Living out the law is not the jungle but the law of the land. Good book said, I know it's true. 9 for a 9 and a 2 for a 2. Watch where you're going, remember where you've been. That's the way I see it, I'm a simple man. I am just a simple man. Call me a square, I guess I am. They going on to make a madden down into their core. Working like a dog and making it neat. In the economy and people shooting in the streets. Madder than hell, I hate to go to the moon. Tell you what's wrong in the world today. People done gone and put the Bible away. Living out the law is not the jungle, but the law of the land.
know it's true. Not for a nine or two or a two. Watch where you're going. Remember where you've been. That's the way I see it. I'm a simple.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América, nesta terça-feira, 25 de agosto de 2020. Na produção, Mariano Bartolomeu, ao microfone, Amêncio Miguel. Ótima escuta. Nas notícias, Rússia rejeita acusações de que envenenou o líder da oposição, Alex Navalny. China e Estados Unidos retomam negociações comerciais. Mike Pompeo, no Mali. Fracassaram negociações entre a CDAO e a Junta Militar do Mali. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Acompanhe a nossa emissão na internet www.voaportugues.com. O nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Uma vez mais, votos de uma ótima escuta. E agora um momento para as notícias aqui na Voz da América com o João Santa Rita.
O governo russo rejeitou acusações de envolvimento no alegado envenenamento do líder da oposição, Alexei Navalny, que se encontra em estado de coma num hospital na Alemanha. Navalny adoeceu quando viajava da Sibéria para Moscovo e foi posteriormente transferido para a Alemanha, onde médicos disseram que testes revelaram sinais de uma substância que bloqueia as comunicações entre células de nervos e do cérebro. O produto é usado em medicamentos, mas também em pesticidas e armas químicas. Aliados de Navalny dizem que este foi envenenado, mas um porta-voz do Kremlin disse que as acusações não são verdadeiras e não passam de barulho sem significado. A chanceler alemã Angela Merkel e entidades da União Europeia pediram que a Rússia leve a cabo uma investigação. O presidente do Parlamento Russo ordenou, entretanto, a um comitê parlamentar para investigar se forças estrangeiras tentaram envenenar Navalny. Os Estados Unidos e a China concordaram hoje em retomar negociações sobre a fase 1 do acordo comercial assinado em janeiro. No documento, a China comprometia-se a comprar 200 mil milhões de dólares adicionais em produtos americanos ao longo de 2 anos. Mas a pandemia do coronavírus interrompeu tudo e as compras desses produtos pela China têm diminuído. Um comunicado divulgado em Washington revela que as duas partes analisaram medidas que a China tomou para efetuar mudanças estruturais exigidas pelo acordo. Washington e Pequim reconheceram algum progresso e estão empenhados em tomar as medidas necessárias para garantir o sucesso do acordo, diz o comunicado. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, chegou hoje ao Sudão na primeira visita de um destacado membro do governo americano ao país em 15 anos. A visita de Pompeo tem como objetivo discutir a normalização de ligações entre Sudão e Israel e também mostrar o apoio dos Estados Unidos à frágil transição do país para a democracia. Entretanto, a coligação de partidos e de sociedade civil, que liderou os protestos que derrubou o autocrata Omar al-Bashir em 2019, disse hoje que o governo não tem mandato para normalizar as relações entre o Sudão e Israel. Mike Pompeo é o primeiro secretário de Estado americano a visitar o país africano desde 2005 e é também o primeiro membro do governo americano a estar naquele estado após a queda do ex-presidente Omar al-Bashir. Fracassaram negociações entre os novos dirigentes militares do Mali e uma delegação da Comunidade Económica da África Ocidental, a CDAO. Os líderes dessa organização queriam que o presidente deposto fosse reinstalado no poder. Um porta-voz da Junta Militar disse que a decisão sobre um governo de transição será tomada pelos malianos. Prossegue hoje, aqui nos Estados Unidos, a convenção do Partido Republicano e a primeira-dama Melania Trump deverá discursar dos jardins da Casa Branca. A convenção iniciou-se ontem com o presidente Donald Trump a assinalar que a defesa da sua administração face à pandemia do coronavírus e face à crise económica são a chave para a sua reeleição em novembro.
Voz da América, emissão vespertina a partir de Washington, D.C. Nos próximos minutos, o Ministério Público Cabo-Verdiano vai investigar o caso da alegada deslocação à Venezuela dos empresários Fernando Gil Évora e Carlos Anjos, antigo diretor do Turismo. O Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, em Moçambique, alerta para o risco de se criar uma situação de desordem nos distritos afetados pelas ações dos insurgentes na província de Cabo Delgado. Para já, falemos de Moçambique numa outra vertente. A Embaixada dos Estados Unidos em Maputo condena veementemente um alegado ataque incendiário na sede do Canal de Moçambique, um importante jornal independente em Moçambique. A Marta Lacelete tem os detalhes.
Antes dos detalhes do comunicado dos Estados Unidos, importa referir que a redação do Canal de Moçambique foi incendiada no domingo 23 por desconhecidos, no que o seu editor executivo, Matias Guenta, descreveu como um ato terrorista. Instamos as autoridades moçambicanas relevantes a conduzir uma investigação exaustiva para assegurar que os responsáveis pelo fogo posto sejam levados à justiça, lê-se num comunicado da Embaixada. No mesmo comunicado, a Embaixada dos Estados Unidos da América diz, e eu cito, os danos aparentemente intencionais e extensivos nos escritórios de uma respeitada instituição de meio de comunicação social têm impacto no estado da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa em Moçambique. Fim de citação. Para a missão americana, e eu cito, as entidades dos meios de comunicação independentes como o Canal de Moçambique desempenham um papel crítico na construção de uma democracia funcional que depende de um fluxo de informação e de uma vibrante troca de pontos de vista e opiniões. Fim de citação. Para outras entidades nacionais e internacionais, o incêndio que destruiu substancialmente o material informático e outros meios da redação do Canal de Moçambique ameaça a democracia e liberdade de expressão no país com um histórico de violência contra jornalistas. Os órgãos de comunicação social independentes, como o Canal de Moçambique, desempenham um papel crucial para a democracia no país, diz a delegação da União Europeia em Maputo. O comunicado da União Europeia, que também pede celeridade na investigação, realça, e eu cito, que a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão em todas as suas formas são liberdades fundamentais que devem ser universalmente respeitadas. Fim de citação. Para o Comitê para a Proteção de Jornalistas, o CPJ, com sede em Nova Iorque, o incêndio representa a degradação das condições para a prática de jornalismo em Moçambique. Ângela Quintal, coordenadora do programa do CPJ para a África, diz, e eu cito, o ataque ao escritório do Canal de Moçambique é o mais recente capítulo de um ambiente cada vez pior para a imprensa independente em Moçambique e uma ofensiva flagrante à democracia e ao direito do público de ser informado. Fim de citação. Quanto à investigação, Quintal diz que deve ser rápida e credível para que não se torne mais um exemplo da impunidade que está a tornar-se norma com os ataques à imprensa no país.
O Centro para a Democracia e Desenvolvimento em Moçambique alerta para o risco de se criar uma situação de desordem nos distritos afetados pelas ações dos insurgentes na província de Cabo Delgado, alguns dos quais, na sequência de ataques, ficam muito tempo sem a autoridade do governo. Ramos Miguel.
Toda a zona norte de Cabo Delgado é uma zona de guerra e toda a região em situação de guerra é ingovernável. É o que se está a passar nos últimos dias, particularmente à volta de Macimba da Praia, que fica horas e até mesmo dias sem autoridade governamental. Claramente vão se instalar ali zonas desgovernadas, disse o diretor do CDD, Adriano Vunga. No seu entender, a solução passa por o Estado moçambicano mostrar capacidade militar para repelir os insurgentes, dado que eles ainda não apresentaram liderança deles, para se estabelecer um diálogo. Aparece a área que ataca e exibe fotografias propagandísticas, mas nunca diz quem são os cabecilhas e o que pretendem exatamente.
Existem pessoas que têm uma agenda clara para, em torno disso, fazer uma negociação. Enquanto isso não acontecer, o Estado moçambicano tem que ter capacidade militar para proteger o Estado e a soberania.
Em recentes declarações à imprensa, o presidente do Conselho Municipal de Moçimba da Praia, Carlos Momba, afirmou que numa das incursões, os insurgentes ocuparam a vila durante 3 dias, interrompendo o funcionamento das instituições públicas e privadas e obrigando à fuga dos residentes locais. O ministro moçambicano da Defesa Nacional, Jaime Neto, disse que no recente ataque à Moçimba da Praia, os insurgentes se infiltraram em diversos bairros da vila, trajados a civil e denotaram ter recebido reforço de fora de Moçambique. E Adriano Vonga diz ser um grande erro o governo moçambicano não pedir ajuda militar internacional para fazer face à ameaça.
Na nossa visão, isso é um grande erro, porque só o fato de o Estado moçambicano estar a utilizar mercenários é demonstração de falta de capacidade. Então, a utilização de mercenários é uma opção inadequada para a situação. Primeiro, porque os próprios mercenários são uma questão de curto prazo, mas a médio prazo virão um problema.
Reação que este é o sinal que se nota em quase todos os países que tentaram resolver conflitos através de mercenários.
A República Democrática do Congo continua como está, justamente pela tentativa de utilização de mercenários. Por um lado, por outro, os mercenários custam muito dinheiro ao Estado moçambicano e, numa situação de boa governação, era suficiente para ser utilizado para recrutar jovens moçambicanos, serem treinados, motivados, com pagamento transparente, para que defendam a sua pátria. Então, neste momento, a opção do Estado moçambicano é não utilizar a SADC e não utilizar a União Africana para utilizar mercenários é completamente errada.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O Ministério Público Cabo-Verdiano vai investigar o caso da alegada deslocação à Venezuela dos empresários Fernando Gil Évora, ex-presidente da Emprofac, e Carlos Anjos, antigo diretor do turismo. Num comunicado, o Ministério Público justifica a investigação com a alegação de haver factos suscetíveis de integrarem a prática de um crime de usurpação da autoridade cabo-verdiana previsto na lei e punido com a pena de prisão de 1 a 5 anos. Eugênio Teixeira.
Para a ex-bastonária da Ordem dos Advogados, Sofia Oliveira Lima, o inquérito justifica-se tendo em conta que há contornos que ainda não vieram a público. Não se trata de uma mera viagem comercial, como Évora quis dizer no seu comunicado, uma vez que o grupo de advogados já desmentiu essas alegações. Por isso, faz todo o sentido uma investigação judicial, diz a jurista.
Um caso diplomaticamente muito complexo, que não cabe a nenhum cidadão comum ir tratar, e tendo em conta que Filefa era gestor público, o Ministério Público faz bem, perante todo esse conjunto de circunstâncias que se sabe, faz bem em ir investigar que mais factos é que pode haver, se há meros indícios de ter contornos desse crime que acabou de ser a desocupação da autoridade cabo-verdiana. Se assim for, agora se vai investigar, vai instruir um processo a ver se há provas, porque à partida está a pensar que existe.
Instado a se pronunciar se a alegada viagem dos dois empresários cabo-verdianos pode prejudicar a estratégia de defesa do colombiano Alex Saab, o advogado João do Rosário diz não saber se facilita ou prejudica.
Pessoalmente, eu preferia que não houvesse todo esse barulho que tem havido a bater nesse caso. Eu não sei sinceramente até que ponto poderá ajudar a prejudicar. Bom, mas não se pode evitar a opinião pública.
Ainda assim, acredita que há fortes indícios que favorecem a defesa no vosso recurso ao Supremo?
Eu continuo com a mesma fé desde a primeira hora. Só que o tipo, quando eu me envolvi na defesa, continuo a ter, porque, como lhe disse, enfim, estou nisto porque acredito, então não sei.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
O Sindicato Nacional de Professores na Guiné-Bissau ameaça paralisar o setor se o governo não cumprir até o próximo mês de setembro o memorando de entendimento assinado em março com os sindicatos do setor. Assumando só, reporta.
Em entrevista à Voz América, o presidente em exercício do Sindicato Nacional dos Professores, Domingos de Carvalho, acusa o governo de ter falhado com a data do pagamento das dívidas, assim como a aplicação na íntegra do Estatuto da Carreira Docente. Perante a situação, Domingos de Carvalho afirma que será difícil o reinício das aulas caso o executivo não cumpra o aludido memorando de entendimento.
Não resolver esse problema até a data que o governo pretende iniciar o ano letivo, isso pode de fato dificultar o início do ano letivo.
Convidados para reagir às ameaças do Sindicato Nacional dos Professores, um alto dirigente do Ministério da Educação não quis se pronunciar, lembrando que as partes tinham comprometido a não levar o assunto ao público em caso de incumprimento do memorando, e informou que os Ministérios da Educação e das Finanças estão a trabalhar no sentido de cumprir com as exigências dos professores. Entretanto, os funcionários do Ministério das Finanças estão em greve desde o dia 12 de agosto, devendo a paralisação terminar hoje para exigir melhores condições dos trabalhos. Sobre a greve no setor das finanças, o economista guineense Aliu Soares Cassamá disse que a greve em curso no Ministério das Finanças irá dificultar não só os trabalhos de preparação da proposta do Orçamento Geral do Estado, mas também os da liquidação das dívidas externas em Guiné-Bissau.
Nota-se que as nossas finanças públicas estão a atravessar uma situação complicadíssima, porque se olharmos para a curva da dívida, dívida pública guineense. Vê-se que a Guiné-Bissau neste momento dispõe de uma dívida de curto prazo num montante de 42 bilhões de francos CFAs. Temos uma dívida de longo prazo num montante de 98 bilhões de francos CFAs. Portanto, fazendo este enquadramento sobre a curva da dívida pública, vê-se que a economia guineense está numa situação complicadíssima.
Enquanto isso, o Sindicato dos Funcionários do Ministério das Finanças da Guiné-Bissau acusa o ministro da tutela, Aladji Fadia, de requisitar pessoas estranhas para substituir os trabalhadores em greve. De acordo com o Sindicato dos Funcionários do Ministério das Finanças, Aladji Fadia, através de um despacho, suspendeu ontem os subsídios de incentivo e ordenou a abertura de processos disciplinares aos diretores de serviço do Ministério que aderiram à greve naquela instituição. De Bissau para a Voz de América, Ansumani Sou.
79 passageiros da transportadora aérea angolana TAG estão retidos em São Tomé e Príncipe desde março passado por falta de ligação aérea entre os dois países, isto devido à Covid-19, reporta Oscar Medeiros.
Retidos em São Tomé estão 35 angolanos e 44 santomenses residentes em Angola, há 5 meses que aguardam o voo da TAG para regressarem a Luanda.
Viemos ao gabinete do primeiro-ministro, fomos atendidos pelo diretor do gabinete do primeiro-ministro e os seus assessores. Eles nos orientaram a fazer uma carta dirigida à embaixada. Disseram que não é com o governo, mas sim com a embaixada. Fizemos uma carta dirigida ao embaixador de Angola em Santo Meio Príncipe, com conhecimento ao gabinete do senhor ministro, isso no mês de junho. E até o momento não tivemos uma resposta por escrita. Quando alguém escreve uma carta a uma instituição, está no seu direito de ter um documento também de volta.
De acordo com a porta-voz dos passageiros, Suazi Soares, impacientes com a situação, dirigiram-se à embaixada de Angola, na capital santomense, e obtiveram a seguinte resposta.
O assunto está a ser tratado. Como a resposta não foi convincente, o grupo reuniu e fomos até a embaixada para poder saber deles ao certo. Deste encontro, o embaixador recebeu 5 pessoas e nos fez saber que as situações estão a ser resolvidas, já remeteram os documentos ao governo angolano e o governo angolano pede apenas para esperar.
E já passaram mais de 2 meses.
Eu trabalho numa empresa pública e sou contratada. Eles que me despedirem por justa causa, porque eu não compareço. Deixamos bebê, eu deixei bebê de 1 ano e tal.
Depois da reabertura do espaço aéreo em São Tomé e Príncipe, desde 1 de julho passado, os passageiros da TAG retidos no país dizem que não compreendem a posição do governo angolano.
Angola, por exemplo, mandou um voo para ir à busca das senhoras comerciantes que estavam na Turquia. O porquê que Angola e São Tomé têm uma cooperação de irmandade? Um país vizinho. Somos irmãos, 1 hora e meia de voo. E um voo apenas chega para levar as pessoas que estão aqui. E o governo não nos dá uma resposta. Estamos a sofrer, estamos a passar fome. Muito sinceramente, não é mentir, estamos a passar fome, estamos a passar mal.
Até agora, nem o governo santomense, nem a embaixada de Angola no país reagiram a esta situação. Oscar Medeiros, para a Voz da América. Momento agora para a política americana. Iniciou ontem a convenção do Partido Republicano. Os detalhes e análise também com o João Santa Rita.
Iniciou-se ontem a convenção do Partido Republicano, que vai confirmar Donald Trump como candidato do partido às presidenciais de novembro para um segundo mandato. Na semana passada, o Partido Democrata confirmou a nomeação de Joe Biden como adversário de Trump. Isto em vários dias de discursos e eventos que, disseram analistas, tiveram como ênfase a personalidade de Joe Biden, como uma pessoa ponderada, capaz de unificar o país face a uma presidência de Trump que os democratas dizem ter sido marcada pelo caos, pelos insultos e pela incompetência em lidar com o coronavírus. Chris Christie é antigo governador republicano do estado de Nova Jersey e afirmou à cadeia de televisão ABC.
Well, I think the Democrats did one thing right, one thing wrong. The right thing they did was they put a portrait of Joe Biden forward that shows him to be a kind, compassionate, caring person.
Eu penso que os democratas fizeram uma coisa bem e uma coisa mal. O que fizeram bem foi apresentar um retrato de Joe Biden como uma pessoa amável, de compaixão, que se preocupa com os outros, o que eu acho que ele é, pois conheço há muitos anos. Penso que fizeram isso muito bem. Penso que aquilo em que falharam foi nas questões em causa. Não falaram sobre isso.
I think where they swung and missed was on the issues. They just didn't talk about them.
Os republicanos vão agora ter que começar a falar dessas questões. Quando fizerem isso, é quando isto se transforma numa corrida muito mais renhida.
And a real binary choice.
Eram palavras de Chris Christie a falar à cadeia de televisão ABC. A antiga congressista Barbara Comstock concordou, afirmando na mesma ocasião ter sido inteligente por parte do Partido Democrata ter se concentrado em projetar essa imagem de Joe Biden, porque muitos dos eleitores têm aversão ao modo como Trump fala e lida com as questões. Mas acrescentou:
The economic area is still the only area where the president is doing better than Joe Biden.
Eu penso que a questão da economia é ainda a única área onde o presidente está melhor do que Joe Biden, que está em frente em questões como a Covid e questões raciais. Mas o nível de desaprovação do presidente deve-se a questões de personalidade, não à política dos republicanos que os eleitores não estão necessariamente a rejeitar.
Is largely due to personality. It's not the policies of Republicans that they're necessarily rejecting.
Eram palavras de Barbara Comstock, antiga congressista do Partido Republicano. O antigo governador republicano do Wisconsin, Scott Walker, disse que os republicanos vão, nestes próximos dias, apresentar uma visão de como tencionam fazer regressar o país ao bom caminho económico que se estava a registrar anteriormente.
They've got to show how they can get things going in the right direction, and then contrast that with Joe Biden, who has really outsourced his agenda to the radical left of his party.
Eles têm que mostrar como é que podem levar o país de novo para a direção certa, e depois contrastar isso com Joe Biden, que entregou a sua agenda à ala radical da esquerda do seu partido, incluindo Kamala Harris, que, de acordo com a revista Newsweek, votou mais à esquerda do que Bernie Sanders. Olhem para a frente e demonstrem que Joe Biden se tornou um radical.
Look forward, make the case that Joe Biden's become radical.
O conselho do antigo governador republicano Scott Walker, ele estava a falar à cadeia de televisão NBC. No mesmo programa, Gerald Saib, do jornal Wall Street Journal, afirmou:
I think there's a question about whether the Democrats talked enough about policies to offset these charges, which we're going to hear all week from the Republicans this week, that Joe Biden has been pulled way to the left by the progressive wing of his own party.
Eu penso que há uma dúvida sobre se os democratas falaram o suficiente sobre as suas políticas para contrabalançar estas acusações que vamos ouvir toda esta semana por parte dos republicanos, que Joe Biden foi empurrado bem para a esquerda pela ala progressista do seu próprio partido.
There was a lot of talk about character, way more talk about character than policies or plans.
Falaram muito mais sobre personalidades do que sobre políticas e planos. Falaram o suficiente sobre esta questão de planos e políticas para contrabalançar essa acusação de que, na substância daquilo que Biden vai fazer, ele foi empurrado bem para a esquerda?
Was there enough talk about policies and plans to offset that charge that on the substance of what a Biden administration would do, he's going to be pulled way left?
Uma interrogação de Gerald Saib, do jornal Wall Street Journal, a falar à NBC. O antigo governador do estado de Nova Jersey, Chris Christie, é da opinião que, após a convenção dos republicanos, tudo muda.
Once the conventions are over, they're going to want to focus on what is the next four years going to look like? What are they going to look like?
Quando as convenções terminarem, as pessoas vão querer concentrar-se em saber como é que serão os próximos quatro anos. O que é que Biden diz sobre isso? Em fevereiro, estas eleições pareciam muito diferentes daquilo que são agora em agosto. Trump tem que apresentar uma visão de quatro anos. Biden tem que apresentar uma visão de quatro anos. E depois as pessoas vão fazer uma avaliação.
Trump's got to lay out a four-year vision, Biden's got to lay out a four-year vision, and then people are going to evaluate that.
Eram palavras do antigo governador do estado de Nova Jersey, Chris Christie. Os republicanos esperam que isso sirva para reduzir a diferença nas sondagens que neste momento favorecem Biden. Só os próximos dois meses irão responder a isso.
A Organização Mundial da Saúde declarou a região africana livre do poliovírus selvagem. O último caso desta doença, que deixa pessoas incapacitadas, foi detectado em 2016 na Nigéria. Mas há desafios como vencer a contaminação da doença pela vacina. Álvaro Lutier Andrade.
As autoridades de saúde comemoram este marco importante. É a segunda erradicação de um vírus no continente africano desde que a varíola foi exterminada há 40 anos. A jornada em direção a essa conquista histórica começou em 1996, quando os chefes de Estado africanos comprometeram-se a erradicar a pólio. Naquele mesmo ano, o presidente sul-africano Nelson Mandela e a Organização de Serviços Rotary International lançaram uma campanha para expulsar a pólio da África. A diretora regional da Organização Mundial da Saúde para a África, Matshidzi Moeti, considera esta uma vitória fundamental. Nos últimos 24 anos, ela lembra que os esforços de erradicação da poliomielite impediram que 1.800.000 crianças sofressem da paralisia vitalícia e salvaram cerca de 180 mil vidas. Agora, ela diz que as futuras gerações de crianças africanas podem viver livres da poliovírus selvagem. Ela lembra que é hora de acabar com a polio de uma vez por todas, acelerando a ação em direção à erradicação global da doença. Para Moeti, a ameaça de circulação de vírus da polio derivados de vacinas deve ser interrompida. Atualmente, 16 países africanos respondem a surtos de vírus da poliomielite derivada de vacinas, que constituem uma forma menos comum de poliomielite, mas que afeta populações onde há saneamento precário e baixa cobertura da imunização. A pandemia da Covid-19 interrompeu a resposta a alguns desses surtos, com a suspensão das campanhas de vacinação, lembrou a diretora regional do OMS para a África. Moeti diz estar confiante que o problema será superado. A Comissão de Certificação Regional Africana Independente considerou a África livre de pólio depois de o continente ter passado 4 anos consecutivos sem nenhum caso detectável da doença. Apesar das boas notícias, ela lembra que os países terão de continuar a ser cuidadosos e a não baixar a guarda. A vigilância terá de ser intensificada e as taxas de vacinação deverão ser mantidas para evitar o ressurgimento do vírus selvagem da pólio.
Nossa página desportiva de hoje, vamos começar com o basquetebol americano, a NBA. Ontem, duas equipas da Flórida estiveram em ação e tiveram sorte diferente. Orlando Magic perdeu, e perdeu bem, com o Milwaukee Bucks 121-106, está a um jogo de ser eliminado. O Milwaukee comanda a eliminatória por 3-1. A outra equipa da Flórida, o Miami Heat, essa passou às meias finais da Conferência Leste, passou facilmente. Ontem bateu o Indiana 99-87, 4 jogos, 4 vitórias. Indiana pode ir de férias, bye bye. Los Angeles Lakers, de LeBron James, ontem bateu à vontade o Portland 135-115, está quase lá nas meias finais da Conferência Oeste, comanda a eliminatória por 3-1. É difícil ver o Portland sair deste buraco. Oklahoma bateu dificilmente o Houston Rockets 117-114. Nesta eliminatória, tudo por decidir. Está empatada a 2 jogos cada. Hoje temos o Utah Jazz contra o Denver Nuggets, num jogo de vida ou de morte para o Denver. O Utah Jazz comanda a eliminatória por 3-1. Se o Denver perde hoje, vai à vida. Los Angeles Clippers de frente ao Dallas. Aqui a eliminatória está empatada a 2 jogos cada. E do basquetebol americano, vamos para o futebol, vamos começar com o Ronaldinho Gaúcho. Ele e o seu irmão já podem ir embora do Paraguai, onde foram presos em março por tentarem entrar no país com passaporte falso. Têm estado em prisão domiciliária num hotel de luxo, no Paraguai, depois de pagarem fiança de $800 mil cada. Ao abrigo de um acordo, os dois vão considerar-se culpados. Vão pagar multas de $90 mil e $110 mil cada. E a pergunta que fica aqui é, com esse dinheiro todo, para que passaporte falso? Não há juízo. No Barcelona, entretanto, há notícias que o defesas Piqué, Jordi Alba e Sérgio Roberto e o meio-campista Busquets estão nos planos do novo treinador Ronald Koeman, mas vão ter que ter os salários reduzidos. Barcelona em dificuldades financeiras, o presidente do clube diz que os salários terão que ser adequados. Ora bem, adequar para baixo, claro está. A grande incógnita é Lionel Messi. Vai ou fica? Notícias da imprensa britânica dizem que os contabilistas do Manchester City estão a fazer contas a ver se podem pagar caso Messi decida ir embora. Tem contrato por mais 1 ano. Aparentemente, o Barça diz que não vai embora. Aponta a todos os interessados a cláusula de transferência de 700 milhões de dólares.
Termina assim a nossa segunda parte da emissão despertina. Recordar os títulos das notícias. Rússia rejeita acusações de que envenenou líder da oposição, Alex Navalny. China e Estados Unidos retomam negociações comerciais. Mike Pompeo, chefe da diplomacia americana, está no Mali. Fracassaram negociações entre a CEDEAO e a Junta Militar do Mali. Ponto final, um abraço do Mariano Bartolomeu na produção e de mim, mais Miguel, ao microfone. Até amanhã. Boa noite.
Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington, hoje é terça-feira, 25 de agosto, aos microfones Álvaro Ruggiero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Na internet pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet em voaportugues.com. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. E se quiser comunicar-se conosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. É o mais um 908-652-4584. A produção é do Mariano Bartolomeu, edição e apresentação Álvaro Ruggiero Andrade. Títulos de atualidade, Rússia rejeita acusações de que envenenou o líder da oposição. Estados Unidos e China retomam negociações comerciais. Mike Pompeo visita o Sudão e fracassam negociações no Mali entre CDAO e Junta Militar. Terça-feira é dia de política na América e de saúde. Duas rubricas mais à frente nesta emissão. Comecemos em Moçambique, onde a embaixada americana em Maputo condenou hoje veementemente um alegado ataque incendiário na sede do canal de Moçambique, considerado um importante jornal independente do país. A redação do canal de Moçambique foi incendiada no domingo por desconhecidos, no que o seu editor executivo Matias Guente descreveu como ato terrorista. Em nota, a embaixada americana diz, e cito, instamos as autoridades moçambicanas relevantes a conduzir uma investigação exaustiva para assegurar que os responsáveis pelo fogo posto serão levados à justiça. Lê-se no comunicado que acrescenta, e cito, os danos aparentemente intencionais extensivos nos escritórios de uma respeitada instituição de meios de comunicação social têm impacto no estado da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa em Moçambique. A embaixada lembra que entidades dos meios de comunicação independentes, como o canal de Moçambique, desempenham um papel crítico na construção de uma democracia funcional que depende de um fluxo de informação e de uma vibrante troca de pontos de vista e opiniões. O ataque ao canal de Moçambique tem sido criticado e condenado por muitas organizações internacionais, tais como, hoje, a União Europeia, também o MISA da África Austral, bem como o Comitê de Proteção dos Jornalistas. Ainda em Moçambique, o Centro para a Democracia e Desenvolvimento alerta para o risco de se criar uma situação de ingovernabilidade nos distritos afetados pelas ações dos insurgentes armados na província de Cabo Delgado, alguns dos quais, na sequência de ataques, ficam muito tempo sem autoridade governamental. A situação pode ir para o caos. Ramos Miguel.
O Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, alerta para o risco de se criar uma situação de ingovernabilidade nos distritos afetados pelas ações dos insurgentes armados em Cabo Delgado, alguns dos quais ficam muito tempo sem autoridade governamental. Toda a zona norte de Cabo Delgado é uma zona de guerra e toda a região em situação de guerra é ingovernável. É o que se está a passar nos últimos dias, particularmente à volta de Macimba da Praia, que fica horas e até mesmo dias sem autoridade governamental. Claramente, vão se instalar ali zonas desgovernadas, disse o diretor do CDD, Adriano Vunga. No seu entender, a solução passa por o Estado moçambicano mostrar capacidade militar para repelir os insurgentes, dado que eles ainda não apresentaram liderança deles, para se estabelecer um diálogo. Aparece alguém que ataca e exibe fotografias propagandísticas, mas nunca diz quem são os cabecilhos e o que pretendem exatamente.
Existam pessoas que têm uma agenda clara para, em torno disso, fazer uma negociação. Enquanto isso não acontecer, o Estado moçambicano tem que ter capacidade militar para proteger o Estado e a soberania. Neste momento, isso está a falhar.
Em recentes declarações à imprensa, o presidente do Conselho Municipal de Mocima da Praia, Carlos Momba, afirmou que numa das incursões, os insurgentes ocuparam a vila durante 3 dias, interrompendo o funcionamento das instituições públicas e privadas e obrigando à fuga dos residentes locais. O ministro moçambicano da Defesa Nacional, Jaime Neto, disse que no recente ataque à Mocima da Praia, os insurgentes se infiltraram em diversos bairros da vila, trajados a civil e denotaram ter recebido reforços de fora de Moçambique. E Adriano Vonga disse ser um grande erro o governo moçambicano não pedir ajuda militar internacional para fazer face à ameaça.
Na nossa visão, isso é um grande erro, porque só o fato de o Estado moçambicano estar a utilizar mercenários é demonstração de falta de capacidade. Então, a utilização de mercenários é uma opção inadequada para a situação. Primeiro, porque os próprios mercenários são uma questão de curto prazo, mas a médio prazo é um problema.
E realizo que este é o sinal que se nota em quase todos os países que tentaram resolver conflitos através de mercenários.
A República Democrática do Congo continua como está, justamente pela tentativa de utilização de mercenários. Por um lado, por outros mercenários custam muito dinheiro ao Estado de que, numa situação de boa governação, era suficiente para ser utilizado para recrutar jovens moçambicanos, serem treinados, motivados, com pagamento transparente, para que defendam a sua pátria. Então, neste momento, a opção do Estado moçambicano é não utilizar a SADEC e não utilizar a União Africana para utilizar mercenários é completamente errada.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Em Cabo Verde, a Procuradoria-Geral da República abriu uma instrução criminal para analisar uma suposta viagem de um antigo gestor público e um empresário cabo-verdianos à Venezuela para negociações com o governo de Nicolás Maduro. Um dos advogados de defesa do empresário colombiano e enviado especial da Venezuela, Alex Saab, detido em Cabo Verde, disse que esta nova situação pode não ajudar o seu cliente. Eugênio Teixeira.
Para a ex-bastonária da Ordem dos Advogados, Sofia Oliveira Lima, o inquérito justifica-se tendo em conta que há contornos que ainda não vieram a público. Não se trata de uma mera viagem comercial, como Évora quis dizer no seu comunicado, uma vez que o grupo de advogados já desmentiu essas alegações. Por isso, faz todo o sentido uma investigação judicial, diz a jurista.
Um caso diplomaticamente muito complexo, que não cabe a nenhum cidadão comum ir tratar, e tendo em conta que Chile era gestor público, o Ministério Público faz bem, perante todo esse conjunto de circunstâncias que se sabe, faz bem em ir investigar que mais factos é que pode haver, se há meros indícios de ter contornos desse crime que acabou de ser de usurpação da autoridade cabo-verdiana. Se assim for, agora se vai investigar, vai instruir um processo a ver se há provas do que à partida está a pensar que existe.
Instado a se pronunciar se a alegada viagem dos dois empresários cabo-verdianos pode prejudicar a estratégia de defesa do colombiano Alex Saab, o advogado João do Rosário diz não saber se facilita ou prejudica.
Pessoalmente, eu preferia que não houvesse todo esse barulho que tem havido a volta desse caso. Eu não sei, sinceramente, até que ponto poderá ajudar a prejudicar. Bom, mas não se pode evitar a opinião pública.
Ainda assim, acredita que há fortes indícios que favorece a defesa no vosso recurso ao Supremo?
Eu continuo com a mesma fé desde a primeira hora. Só que o tipo, quando ele mais vai vir a processo, continua a ter, porque, como lhe disse, estou nisto porque acredito, então não esperei.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Na Guiné-Bissau, o Sindicato Nacional dos Professores, Sinaprof, ameaça paralisar o setor educativo se o governo não cumprir até o próximo mês de setembro o memorando de entendimento assinado em março. Em declarações à Voz da América, o presidente em exercício do Sinaprof, Domingos de Carvalho, acusa o governo de ter falhado com a data do pagamento das dívidas, assim como a aplicação na íntegra do Estatuto da Carreira Docente. Perante esta situação, Domingos de Carvalho afirma que será difícil o reinício das aulas. Por outro lado, os trabalhadores do Ministério das Finanças terminam hoje uma greve de 13 dias, enquanto o sindicato acusa o ministro de abrir processos disciplinares a diretores que aderiram à paralisação. Para mais informações, visite a nossa página voaportugues.com. Voz da América, emissão em português. Terça-feira é dia de política na América. João Santa Rita assina a rubrica hoje sobre a Convenção Republicana.
Ontem, a convenção do Partido Republicano, que vai confirmar Donald Trump como candidato do partido às presidenciais de novembro para um segundo mandato. Na semana passada, o Partido Democrata confirmou a nomeação de Joe Biden como adversário de Trump, isto em vários dias de discursos e eventos que, disseram analistas, tiveram como ênfase a personalidade de Joe Biden, como uma pessoa ponderada, capaz de unificar o país face a uma presidência de Trump que os democratas dizem ter sido marcada pelo caos, pelos insultos e pela incompetência em lidar com o coronavírus. Chris Christie, antigo governador republicano do estado de Nova Jersey, e afirmou à cadeia de televisão ABC.
Well, I think the Democrats did one thing right, one thing wrong. The right thing they did was they put a portrait of Joe Biden forward that shows him to be a kind, compassionate, caring person.
Eu penso que os democratas fizeram uma coisa bem e uma coisa mal. O que fizeram bem foi apresentar um retrato de Joe Biden como uma pessoa amável, de compaixão, que se preocupa com os outros, o que eu acho que ele é, pois conheço-o há muitos anos. Penso que fizeram isso muito bem. Penso que aquilo em que falharam foi nas questões em causa. Não falaram sobre isso.
I think where they swung and missed was on the issues. They just didn't talk about them.
Os republicanos vão agora ter que começar a falar dessas questões. Quando fizerem isso, é quando isto se transforma numa corrida muito mais renhida.
And a real binary choice.
Eram palavras de Chris Christie a falar à cadeia de televisão ABC. A antiga congressista Barbara Comstock concordou, afirmando na mesma ocasião ter sido inteligente por parte do Partido Democrata ter-se concentrado em projetar essa imagem de Joe Biden, porque muitos dos eleitores têm aversão ao modo como Trump fala e lida com as questões. Mas acrescentou.
The economic area is still the only area where the president is doing better than Joe Biden.
Eu penso que a questão da economia é ainda a única área onde o presidente está melhor do que Joe Biden, que está em frente em questões como a Covid e questões raciais. Mas o nível de desaprovação do presidente deve-se a questões de personalidade, não à política dos republicanos que os eleitores não estão necessariamente a rejeitar.
Is largely due to personality. It's not the policies of Republicans that they're necessarily rejecting.
Eram palavras de Barbara Comstock, antiga congressista do Partido Republicano. O antigo governador republicano do Wisconsin, Scott Walker, disse que os republicanos vão, nestes próximos dias, apresentar uma visão de como tencionam fazer regressar o país ao bom caminho económico que se estava a registrar anteriormente.
They've got to show how they can get things going in the right direction, and then contrast that with Joe Biden, who has really outsourced his agenda to the radical left of his party.
Eles têm que mostrar como é que podem levar o país de novo para a direção certa, e depois contrastar isso com Joe Biden, que entregou a sua agenda à ala radical da esquerda do seu partido, incluindo Kamala Harris, que, de acordo com a revista Newsweek, votou mais à esquerda do que Bernie Sanders. Olhem para a frente e demonstrem que Joe Biden se tornou um radical.
Look forward, make the case that Joe Biden's become radical.
O conselho do antigo governador republicano Scott Walker, ele estava a falar à cadeia de televisão NBC. No mesmo programa, Gerald Saib, do jornal Wall Street Journal, afirmou.
I think there's a question about whether the Democrats talked enough about policies to offset these charges, which we're going to hear all week from the Republicans this week, that Joe Biden has been pulled way to the left by the progressive wing of his own party.
Eu penso que há uma dúvida sobre se os democratas falaram o suficiente sobre as suas políticas para contrabalançar estas acusações que vamos ouvir toda esta semana por parte dos republicanos, que Joe Biden foi empurrado bem para a esquerda pela ala progressista do seu próprio partido.
There was a lot of talk about character, way more talk about character than policies or plans.
Falaram muito mais sobre personalidades do que sobre políticas e planos. Falaram o suficiente sobre esta questão de planos e políticas para contrabalançar essa acusação de que, na substância daquilo que Biden vai fazer, ele foi empurrado bem para a esquerda?
Was there enough talk about policies and plans to offset that charge that on the substance of what a Biden administration would do, he's going to be pulled way left?
Uma interrogação de Gerald Sabe, do jornal Wall Street Journal, a falar à NBC. O antigo governador do estado de Nova Jersey, Chris Christie, é da opinião que após a convenção dos republicanos, tudo muda.
Once the conventions are over, they're going to want to focus on what is the next four years going to look like. What are they going to look like?
Quando as convenções terminarem, as pessoas vão querer concentrar-se em saber como é que serão os próximos quatro anos. O que é que Biden diz sobre isso? Em fevereiro, estas eleições pareciam muito diferentes daquilo que são agora em agosto. Trump tem que apresentar uma visão de quatro anos. Biden tem que apresentar uma visão de quatro anos. E depois as pessoas vão fazer uma avaliação.
Trump's got to lay out a four-year vision, Biden's got to lay out a four-year vision, and then people are going to evaluate that.
Eram palavras do antigo governador do estado de Nova Jersey, Chris Christie. Os republicanos esperam que isso sirva para reduzir a diferença nas sondagens que neste momento favorecem Biden. Só os próximos dois meses irão responder a isso.
E agora falemos de saúde com Amâncio Miguel. Angola avança com vacinação contra a pólio em tempos da Covid-19.
Olá amigos, este é o espaço reservado à saúde aqui na Voz da América, semanalmente apresentado por mim, Amâncio Miguel e Ana Guedes. Hoje a Ana está de férias e vou aqui falar de saúde. Hoje destacamos dois assuntos: a luta contra a poliomielite no continente africano e os desafios que a Guiné-Bissau tem de lidar com outras doenças em tempos da Covid-19. Até o fim deste mês, a Organização Mundial da Saúde em África deve certificar a erradicação do poliovírus selvagem na região africana, reporta a ONU News. Em Angola, a campanha de imunização segue apesar das barreiras impostas pelas medidas de combate ao novo coronavírus. As autoridades de saúde de Angola dizem que mais de 1 milhão de crianças foram alcançadas pela iniciativa em andamento em mais de 30 municípios. Na capital, Luanda, e também a maior cidade do país, a vacinação foi adiada para dar atenção à vigilância contra a pandemia. A epidemiologista Alda de Souza, da Direção Nacional de Saúde Pública, destaca em conversa com a ONU News o esforço que Angola faz para combater a poliomielite.
Para melhorar a resposta à polio, nós tivemos que utilizar estratégias inovadoras, mas fundamentalmente foi a implementação de campanhas de vacinação de base comunitária e também melhorar a vigilância epidemiológica, que nos dava a possibilidade de nós muito rapidamente detectarmos os casos de pólio e assim nós podemos ter uma resposta oportuna. A campanha de vacinação de base comunitária permitiu o envolvimento direto das comunidades. Quer dizer que as comunidades também eram envolvidas desde o processo de planificação até o processo de avaliação das campanhas. Assim, com essas inovações, nós conseguimos alcançar todas as crianças menores de 5 anos em todas as áreas de difícil acesso, as áreas acessíveis, etc. E em um ano conseguimos parar com a transmissão do vírus da pólio. O registro de novos casos de pólio em Angola uniu vários atores. Esses atores que foram todos coordenados pelo governo de Angola. O governo, no seu ponto mais alto, serviu de líder neste processo de erradicação da poliomielite. Além do governo central, que era o coordenador-geral da campanha das ações de vacinação, que tinha a responsabilidade de mobilizar recursos e abrir um parênteses que, para a luta contra a poliomielite, o governo de Angola, desde 2007, além da liderança política, começou a assumir até a aquisição das próprias vacinas e os custos operacionais.
Alda de Souza, epidemiologista da Direção Nacional de Saúde Pública de Angola, e os desafios da vacinação contra a polio em tempos da Covid. Ela foi entrevistada pela
pela ONU News. Aqui na Voz da América continuamos a falar de saúde. Aliás, antes de irmos a Guiné-Bissau, deixo aqui ressalvar que Angola poderá ajudar a realizar a certificação africana em agosto, o que poderá colocar o continente africano como a quinta das 6 regiões da Organização Mundial da Saúde a ser declarada livre da polio selvagem. Agora sim, vamos a Guiné-Bissau, o país que enfrenta o desafio de tratamento de outras doenças em tempos da Covid-19. Lassana Kassamá.
Enquanto as autoridades estão mobilizadas no combate ao Covid-19, muitos guineenses que já se padeciam de outras enfermidades viram as suas situações complicarem-se devido à sobrecarga do pessoal de saúde em termos de atendimentos que já não eram de melhores antes da pandemia. Contudo, há quem tem sorte de ver o seu paciente internado no hospital Simão Mendes estar a ser bem atendido. Todavia, neste momento, pelas informações possíveis de apurar no terreno, todas as unidades hospitalares públicas da capital estão quase em situação de sobrecarga em consequência da pandemia de coronavírus, tida como a prioridade clínica por parte das autoridades sanitárias. Este facto tem dificultado o seguimento regular dos pacientes com outras enfermidades crónicas, sobretudo os diabéticos e pacientes com hipertensão arterial. Para confirmar a descrição destes factos, falamos ao telefone com o diretor clínico do Hospital Nacional Simão Mendes, Mustafa Nalamba.
Nos últimos meses recebemos doentes com diferentes patologias, sobretudo doentes com diabetes e também doentes com patologias cardíacas, hipertensão, doentes com múltiplas infecções, sobretudo associadas.
Com a pandemia de Covid-19 no meio da agenda dos profissionais de saúde, as patologias descritas pelo diretor clínico do Hospital Simão Mendes carecem de acompanhamentos regulares porque, do outro lado, os próprios pacientes abandonaram ou evitaram de ir aos centros hospitalares com medo de contrair o novo coronavírus. E no meio desta situação considerada instável, as crianças não escaparam os efeitos sanitários do Covid-19 na Guiné-Bissau. O Hospital Pediátrico de São José de Bor estava encerrado por um longo período como medida de prevenção adotada pelo governo face às clínicas privadas. Kessana Mário Mbaná, responsável clínico de São José de Bor, anotou que a reabertura das suas portas no passado dia 7 de agosto permitiu ter um quadro preliminar das enfermidades que dominaram a maioria das crianças que deram entrada nos serviços clínicos do hospital.
Todas as crianças foram consultadas dia 7 a 16, tinham contra patologias mais frequentes, e gripe, diarreia e parasitismo intestinal.
Dados estatísticos apontam, entretanto, que de momento, tendo em conta a época chuvosa, além do Covid-19, o paludismo e as diarreias aparecem no topo da lista das enfermidades com maior frequência entre as populações, mas o clínico geral Mboma Sanka insiste e apresenta uma visão crítica sobre o acompanhamento das pessoas com patologias crónicas durante este período de coronavírus na Guiné-Bissau, nomeadamente os diabéticos, hipertensos e os seropositivos.
São doentes que são mais vítimas porque não tem médico para fazer seguimento, porque o próprio Ministério não criou uma estrutura para continuar a fazer seguimentos desses doentes crônicos.
Entretanto, no outro desenvolvimento, informações apuradas pela Voz América, junto das fontes sanitárias, apontam para o ressurgimento de casos de meningite na zona leste do país. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana, a partir de Bissau, falando dos desafios de tratamento de outras doenças em tempos da Covid-19. Foi assim mais um espaço de saúde aqui na Voz da América. Sou Amêncio Miguel. Até para a semana.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita regressa com o resumo das notícias.
O governo russo rejeitou acusações de envolvimento no alegado envenenamento do líder da oposição, Alexei Navalny, que se encontra em estado de coma num hospital na Alemanha. Navalny adoeceu quando viajava da Sibéria para Moscovo e foi posteriormente transferido para a Alemanha, onde médicos disseram que testes revelaram sinais de uma substância que bloqueia as comunicações entre células de nervos e do cérebro. O produto é usado em medicamentos, mas também em pesticidas e armas químicas. Aliados de Navalny dizem que este foi envenenado, mas um porta-voz do Kremlin disse que as acusações não são verdadeiras e não passam de barulho sem significado. A chanceler alemã Angela Merkel e entidades da União Europeia pediram que a Rússia leve a cabo uma investigação. O presidente do Parlamento Russo ordenou, entretanto, a um comitê parlamentar para investigar se forças estrangeiras tentaram envenenar Navalny. Os Estados Unidos e a China concordaram hoje em retomar negociações sobre a fase 1 do acordo comercial assinado em janeiro. No documento, a China comprometia-se a comprar 200 mil milhões de dólares adicionais em produtos americanos ao longo de 2 anos. Mas a pandemia do coronavírus interrompeu tudo e as compras desses produtos pela China têm diminuído. Um comunicado divulgado em Washington revela que as duas partes analisaram medidas que a China tomou para efetuar mudanças estruturais exigidas pelo acordo. Washington e Pequim reconheceram algum progresso e estão empenhados em tomar as medidas necessárias para garantir o sucesso do acordo, diz o comunicado. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, chegou hoje ao Sudão na primeira visita de um destacado membro do governo americano ao país em 15 anos. A visita de Pompeo tem como objetivo discutir a normalização de ligações entre Sudão e Israel e também mostrar o apoio dos Estados Unidos à frágil transição do país para a democracia. Entretanto, a coligação de partidos e de sociedade civil, que liderou os protestos que derrubou o autocrata Omar al-Bashir em 2019, disse hoje que o governo não tem mandato para normalizar as relações entre o Sudão e Israel. Mike Pompeo é o primeiro secretário de Estado americano a visitar o país africano desde 2005 e é também o primeiro membro do governo americano a estar naquele Estado após a queda do ex-presidente Omar al-Bashir. Fracassaram negociações entre os novos dirigentes militares do Mali e uma delegação da Comunidade Económica da África Ocidental, a CDAO. Os líderes dessa organização queriam que o presidente de posto fosse reinstalado no poder. Um porta-voz da junta militar disse que a decisão sobre um governo de transição será tomada pelos malianos. Pelo menos 15 pessoas morreram quando homens armados atacaram uma área no sul do Burundi, disseram 3 testemunhas locais à agência Reuters. Não se sabe se os mortos eram membros das forças de segurança civis ou os agressores. Os combates no distrito de Bugarama, na província de Rumonga, começaram no domingo e continuaram até às altas horas de ontem. Um destacado funcionário do governo, citado pela Reuters, disse que o ataque, ocorrido enquanto o país realizava eleições locais, não foi inesperado e está potencialmente relacionado com a repatriação iminente de refugiados do Ruanda. Prossegue hoje, aqui nos Estados Unidos, a convenção do Partido Republicano e a primeira-dama Melania Trump deverá discursar dos jardins da Casa Branca. A convenção iniciou-se ontem com o presidente Donald Trump a assinalar que a defesa da sua administração face à pandemia do coronavírus e face à crise económica são a chave para a sua reeleição em novembro. Trump foi visto ontem a saudar trabalhadores do setor de saúde que aliviaram o modo como ele fez face à pandemia. Em Hong Kong, um tribunal negou fiança à primeira pessoa acusada de incitar ao separatismo e terrorismo ao abrigo da nova lei de segurança nacional imposta pela China. Tong Yin-kit, de 23 anos de idade, foi preso por exibir um cartaz que dizia "Liberdade para Hong Kong, revolução na nossa era". Tong foi acusado também de tentar depois atropelar agentes da polícia com a sua motorizada. O Tribunal Constitucional da Bielorrússia considerou inconstitucional o Conselho Coordenador da Oposição, criado na semana passada para uma transição pacífica do poder no país. O presidente do tribunal, citado pela agência estatal Belta, disse que a Constituição não prevê a criação de órgãos ou organizações civis com competências legais para rever os resultados de eleições.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump intermediou um acordo de paz histórico entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, ou Emirados Unidos Árabes. É o primeiro acordo para normalizar as relações entre Israel e um grande país árabe em 25 anos. A esperança é que mais países árabes e muçulmanos sigam o exemplo dos Emirados Árabes Unidos e normalizem as relações com Israel. O acordo será conhecido como Acordo de Abraão, pois a figura bíblica de Abraão é considerado o pai das 3 principais religiões da região, judaísmo, cristianismo e islão. Como explicou o embaixador dos Estados Unidos em Israel, David Friedman, cito, "Ninguém simboliza melhor o potencial de unidade entre todas essas 3 grandes religiões do que Abraão." Fim de citação. O Acordo de Abraão é um grande avanço para os muçulmanos em todo o mundo que desejam rezar na Mesquita Al-Aqsa, em Jerusalém, pois agora poderão voar diretamente para Tel Aviv, saindo de Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos. Ao encorajar mais visitas, ajudará a conter os extremistas que usam a falsa narrativa de que a Mesquita de Al-Aqsa está sob ataque e que os muçulmanos não podem orar
nesse local sagrado. Como o presidente Trump deixou claro na sua primeira visita ao Médio Oriente em 2017, os problemas do Médio Oriente só podem ser resolvidos quando pessoas de todas as religiões se unirem para lutar contra o extremismo islâmico e procurarem oportunidades económicas para pessoas de todas as religiões. Sob o acordo de paz, Israel e os Emirados Árabes Unidos trocarão embaixadas e embaixadores e darão início à cooperação numa ampla gama de áreas, incluindo turismo, educação, saúde, comércio e segurança. Em última análise, o Acordo de Abraão estabelece as bases para se encontrar uma paz duradoura entre Israel e os palestinianos. Nossa visão, disse o presidente Trump, é de paz, segurança e prosperidade na região e no mundo. O nosso objetivo é uma coligação de nações que compartilhem o objetivo de erradicar o extremismo e proporcionar aos nossos filhos um futuro promissor que honre a Deus. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos a emissão de hoje, 25 de agosto, da Voz da América. De todos se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Rugel Andrade. Boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.